Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia, que bom que vocês vieram. Talvez você esteja num momento em que você precisa definir, ou quem sabe até redefinir, algumas coisas na sua vida, os propósitos da vida, os objetivos da sua vida, o rumo que a sua vida e da sua família devem tomar. E você sabe que geralmente aqui na Movimento, quando nós terminamos uma mensagem, nós colocamos o refletir e praticar. Qual é a intenção do refletir e praticar? É que a mensagem que você acabou de ouvir lhe traga reflexões que possam contribuir na sua caminhada na semana. Então hoje nós vamos começar pelo final. Pode passar, Gerson. Então hoje nós vamos começar pelo refletir e praticar, para que essa mensagem faça mais sentido aí para você, para que eu consiga te explicar melhor. Vamos ver se vai dar tempo. A gente dá uns 5 minutos, não tem problema. As crianças já foram? Os adolescentes? Ok. O que você quer, por que você quer e como você pretende alcançar o que você quer? Muitas coisas, como eu acabei de dizer, podem ser então definidas ou redefinidas, resolvidas, mudadas, direcionadas, tomar a direção certa na sua vida, se você sinceramente responder essas três perguntas. E você não pode terceirizar. E você não pode perguntar, tem que ser você mesmo. E se fizer como eu gosto de fazer, dividir a sua vida em departamentos, por exemplo, a vida pessoal, profissional, amorosa, familiar e de estudos e tudo mais, espiritual, e para cada departamento você colocar essas três perguntas, eu tenho certeza que você vai começar a se entender melhor e se direcionar melhor. O que você quer, por que você quer, como você pretende fazê-lo, como você pode contribuir para uma sociedade melhor, para um movimento melhor. Não aceite viver uma vida medíocre. Ora, e o que é isso? Nós já dissemos isso. Medíocre é ser o quê? É ser mediano. É ser comum, é estar dentro da média. E por que você não deve querer sê-lo assim, viver assim? Eu diria que por pelo menos um precedente de milhões de pessoas que já viveram antes de nós e outras que vivem e que estão lutando com enfermidades terríveis e que vivem em áreas dominadas por guerrilhas, por governos totalitaristas e até demoníacos, pessoas que vivem oprimidas e que não têm as mesmas condições que eu e você temos, pessoas que enfrentam enfermidades terríveis e que precisam, às vezes, até que viver dentro de um hospital, e que tudo que gostaria é de estar no seu lugar com os seus problemas, para poder resolvê-los e vivê-los melhor. O que você quer da sua vida? Seja sincero. Em troca do que você vai gastar os seus dias que não voltam mais? Em troca do que você vai gastar a sua saúde, que também um dia não vai voltar mais para viver nessa vida? E é exatamente aí que começam alguns dos nossos problemas. Porque não importa se você tem 18, 28, 38, 58, 68, a maioria das pessoas não sabem o que elas querem da vida. Elas sabem o que não querem. Por exemplo, você não quer trabalhar num emprego que não tenha um significado para você e que não faça sentido você estar lá. Ou que você não se sinta valorizado. Aliás, você não quer nem mesmo trabalhar tanto quanto você tem feito nos últimos anos, nos últimos tempos, se sentindo, às vezes, cansado, estressado, irritado, ansioso, muitas vezes ao ponto até de explodir. E dentro desse conceito do trabalho, é um assunto que eu gosto bastante, pode passar, Gerson. O Educa Mais, o InfoJobs, passou o ano de 2023 fazendo uma pesquisa dentro das empresas, concluindo aí que 86% dos funcionários no regime CLT mudariam de emprego por uma questão de saúde mental, ou seja, o esgotamento está chegando no trabalhador. Desses 100% aí dos 86, 61% não se sentem satisfeitos ou felizes no trabalho, 76% conhecem, eu me incluo dentro desses 76 aí, alguém que precisou se afastar das atividades de trabalho por razões psicológicas, e 86% acreditam que as empresas não estão preparadas para lidar com a saúde mental dos trabalhadores. Pode seguir o próximo. A Organização das Nações, agora aqui pesquisando no Brasil, entendeu que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental, como a ansiedade e depressão. Então veja que interessante. Lá no InfoJobs, com o Educa Mais, 86% dos trabalhadores em regime CLT no Brasil podem ter algum problema de saúde mental. E coincidentemente, talvez não, a Organização das Nações entende que também 86% dos brasileiros têm esse transtorno. Pesquisas feitas em momentos diferentes. E aí, nós temos mais ali, não pegou muito bem os slides, mas é 51% daqueles que se afastam no trabalho é pelo motivo de ansiedade. A ansiedade lidera como a doença que mais afasta no Brasil. Talvez você esteja vivendo com isso. Há crianças que já estão sendo acometidas por um grave acesso de ansiedade e precisam aí serem até medicadas. 14% com síndrome de burnout, que é aquele esgotamento total do corpo, você não tem mais energia. 17% é afastado por depressão, e depressão é uma doença, você tem que tratar, se você tiver, isso é muito sério. E 16% acaba sendo afastado por estresse. Agora você tenta excluir um pouquinho a parte da responsabilidade da empresa, já que as empresas não estão totalmente preparadas para lidar com o emocional das pessoas. Joga essa bola para você. O que você tem feito para proporcionar a você e aos seus colegas o melhor ambiente? E leva isso para dentro da igreja, aqui. E leva isso também para a sua família. Porque nós temos o péssimo hábito de esperar que os outros façam por nós, quando, na verdade, nós é quem deveríamos ter a iniciativa de ajudar. Você quer mesmo deixar que as decisões importantes da sua vida sejam tomadas por outras pessoas que muitas das vezes não estão preparadas para fazê-los? Talvez esse resultado seria diferente. Porque as pessoas estão esperando que a empresa faça algo por elas. Comece a você fazer algo por si mesmo. Estudar mais. Se vai trabalhar aqueles 10% a mais ou a menos, mas com qualidade, direcionado, sabendo aproveitar os momentos de descanso, é muito importante, porque algo que tem acontecido na vida do trabalhador brasileiro é ele sai da empresa, chega em casa e não consegue se desligar. Ele sai da empresa, está numa lanchonete, num restaurante com a família, vivendo um momento de lazer, mas a cabeça dele está lá dentro do trabalho, ele não consegue se desligar. E isso vai trazer efeitos na sua saúde mental e emocional. Daqui a pouco é você aí chacoalhando a perna. Você já percebeu que às vezes tem gente assim o tempo inteiro, balança o pé, balança a perna, fica coçando, coça o corpo, coça o braço, não consegue se acalmar. A ansiedade está chegando e você precisa ter cuidado. Porque eu tenho certeza que você não quer desperdiçar a sua vida e a sua saúde ficando doente, comendo errado, como você provavelmente anda fazendo nos últimos tempos, embora saiba que não deva continuar. Com certeza você não quer viver brigando com seus familiares, com seus colegas e vivendo com mágoas e rancor. Eu tenho certeza que você não quer ver os anos se passarem diante de você e chegar lá na frente, olhar para trás e pensar, poxa, eu não fiz nada, fiquei esperando. O tempo passou tão rápido e eu não aproveitei. Eu espero que a sua resposta seja, eu quero dirigir o rumo da minha vida de acordo com a vontade de Deus. Eu quero viver melhor, eu quero viver bem. Então você precisa ser o tomador de decisões nos cenários da sua vida, nos departamentos da sua vida, redefinindo os seus propósitos, aquilo que você quer e o porquê você quer. Lembre-se, Deus te deu o ar para respirar, Deus te deu o sol, Deus te deu a noite, Deus te deu os familiares, Deus te deu os amigos, Deus te deu uma igreja, Deus te deu oportunidade e saúde. O que mais você quer? É a partir daí que você vai construir. Um anjo não vai descer do céu para trazer para você uma carta de Deus dizendo o que você tem que fazer. Porque provavelmente você já orou a Deus perguntando, Senhor, o que é que eu devo fazer da minha vida? E aconteceu algo interessante. Deus não respondeu. Deus não respondeu porque ele está dizendo, mas eu já te dei saúde, família, amigos, igreja e oportunidade. Agora é com você. Agora é a sua vez, agora é a sua parte. Então Deus não vai fazer como na época dos 10 mandamentos, que ele vai pegar, escrever com o dedo lá nas pedras, entregar na mão de Moisés, desce lá e fala para o povo, está aqui as regras. Isso não vai mais acontecer, essa bola agora Deus jogou para você. Mas enfim, por te trazer esses questionamentos, eu quero te convidar para juntos nós analisarmos a vida de uma pessoa muito especial que aqui viveu nos tempos bíblicos, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que é Ana, e eu farei a leitura. Então, 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos passar pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2. Eu farei a leitura, se você quiser acessar o seu aplicativo aí, até a gente projetar lá, mas eu vou lendo aqui e você acompanha. Versículo 1 do capítulo 1 de 1 Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Só nome chique, hein? Ele tinha duas mulheres, isso parece estranho, mas eu vou explicar. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéas, os dois filhos de Eli, ou seja, eles eram sacerdotes do Senhor. Era como se eles fossem os pastores da igreja local. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, versículo 5, dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Mesmo que o texto comece com ênfase na cronologia dos homens da família, rapidamente o foco do texto vai mudar para Ana, e ela é o foco do nosso momento aqui agora. Por isso, primeiro, é importante nós entendermos a sociedade daquela época, porque não condiz com a sociedade hoje, porque o texto começa dizendo que ele tinha duas mulheres, e isso é estranho, né? Mas isso hoje também, inclusive, é pecado, mas naquela época isso era aceitável, e não quer dizer que todo mundo morava numa casa, eram casas separadas, ou tendas, né? A maioria das famílias viviam em tendas, então havia uma tenda que ele tinha uma família, havia outra tenda que ele tinha outra família. Mas isso era naquele contexto daquela época, né? O papel de cada indivíduo era muito bem limitado. Por exemplo, o homem ele era o provedor, o trabalhador daquela família, o chefe. Se ele escolhe uma religião, por exemplo, toda a família passa a seguir essa religião, os filhos, a mulher. As mulheres não tinham o direito de escolha naquele momento, né? O papel da mulher ali, ela não podia trabalhar, ela não tinha acesso ao estudo. Então, perceba que era uma geração até preconceituosa e muito limitada, mas é porque é muito específico dentro daquele contexto, né? Então, o papel da mulher era cozinhar, cuidar da casa, ter filhos, esse era o papel principal, e cuidar deles até uma certa idade, quando eles já poderiam começar a trabalhar. Então, dentro desse contexto, a história de Ana vai nos trazer algumas lições, e aqui vamos pensar em três cenários na história dela, que eu quero convidar você a acompanhar junto comigo. O primeiro cenário é a provocação. A partir do versículo 6, diz o seguinte: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A história de Ana vai nos trazer um relato muito comum dentre todos nós, porque se trata de alguém que em algum momento da vida se deixou abater pelos problemas, por um sonho não realizado, por uma frustração. O papel que ela precisava desempenhar naquela sociedade, ela não podia fazer, porque ela era estéril, não podia ter filhos. Ou seja, ela poderia se sentir como alguém que não tem utilidade. Que é mais ou menos o que vai acontecendo com uma classe idosa da geração atual. Os idosos estão sendo colocados de lado. E nós estamos desperdiçando anos de experiência e de vivência que nós deveríamos consultá-los e conversar com eles e trazê-los de volta para o jogo, e a sociedade vai colocando eles de lado. E a sociedade vai ficando doente, imatura e irresponsável, e uns ferindo os outros, porque vai negligenciando certas coisas. E como se já não bastasse aqui na história de Ana a tristeza que o problema de ser estéril por si só trazia a ela, havia o que se chama aqui na Bíblia de uma rival, que era outra mulher lá do seu marido. E ela ficava constantemente lembrando Ana que ela tinha esse problema, isso na tentativa de diminuir ela. É como se alguém visse uma falha em você, percebesse um defeito que você tem, uma dificuldade que você tem, e ficasse o tempo inteiro ali te irritando. Isso já aconteceu com você? Às vezes acontece entre irmãos, né? Um pega lá e começa a provocar o outro e sabe a falha de um do outro. E a intenção, como nós vamos perceber ali no versículo 6, nada mais é do que irritá-la e desestabilizá-la. Então tudo isso vai se somando, aí as reações são psicossomáticas, né? No versículo 7 diz que aí acontecendo ano após ano, então não era algo que aconteceu uma vez, era algo contínuo. Você é estéril, você é infértil, você não pode ser mãe, você não pode desempenhar esse papel na sociedade, eu sou mãe, eu tenho filhos, eu serei mais amada por Eucana e você não. Ou seja, era como se ela dissesse, Ana, você não é digna de ser amada. E a história de Ana era tão importante para nós porque vai tratar de alguém comum. Assim como eu e você. Não é a história de um ser humano formidável, que não se deixa abater por nada, que faz das críticas uma dose de motivação, que supera os desafios da vida, né? Que troca problema por desafio. Ela não tinha um personal, um coach, um mentor, alguém que ia falar para ela, olha, é na fraqueza que a gente encontra a resiliência, se a vida te dá um limão, né? Espreme lá, faz limonada. Não tem nada disso. É alguém comum, assim como eu e você. Alguém que não é forte o tempo inteiro. Alguém que tenha paciência com o limite, com certeza a sua tem, porque todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem uma ferida mal curada, todo mundo tem uma cicatriz que está lá para te lembrar das dores da vida. E Ana vai nos mostrar que ninguém é de ferro o tempo todo, que conforme a provocação vem, a irritação vem, a lembrança da tristeza e a mágoa do problema presente vem, e você desaba. Porque, lógico, você não é uma máquina de resultados. A história de Ana pode se assemelhar com o sentimento, inclusive, de tantas mulheres que já tentaram engravidar e não conseguiram. Ou de tantas outras que tiveram que criar os seus filhos sozinhas durante uma parte da vida. Lembro-me, falo pela minha mãe. E é muito interessante porque eu já conversei com alguns filhos que foram criados por mães solteiras, e eles já me disseram o seguinte, olha, sabe o que é interessante da minha mãe? A minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Porque eu nunca vi a minha mãe chorar. E eu fico pensando, você nunca viu porque ela nunca chorou na sua frente. Você nunca viu porque ela não queria demonstrar diante de você uma fraqueza, mas muito provavelmente a sua mãe chorou. Talvez antes de dormir, talvez lá no banho, num lugar reservado, onde ninguém estava vendo. Talvez ela chorou até dormir. Falo por experiência da minha mãe. Porque eu era criança e já vi a minha mãe dormir com fome para que eu e a minha irmã comêssemos. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém vive de festas e de alegrias o tempo todo. As coisas dão errado mesmo. Você vai se magoar, você vai se chatear, você vai se decepcionar. Por isso você não pode ficar ignorando os alertas que estão aí na sua mente e no seu corpo. Você precisa dar nome aos seus problemas e você precisa começar a tratar um por um dos seus problemas. Você não pode viver descontando isso na comida, na Netflix, no Instagram ou talvez em até pecados ocultos. Eu falo tudo isso. E talvez você esteja pensando, Saulo, mas você não sabe o que eu estou vivendo hoje. Você nem me conhece. Você não sabe o quanto tem sido difícil os problemas que eu tenho enfrentado. Ok? Então me permita te dar um conselho. Quando você estiver envolvido em vários problemas, de várias naturezas, família, estudo, trabalho, questionamentos pessoais, questões amorosas, tente fazê-lo dividir em departamentos, porque às vezes nós temos o péssimo hábito de querer resolver tudo de uma vez, achando que resolvendo tudo você é feliz. A vida não é desse jeito. É resolvendo um e aparecendo o outro. É dois problemas ao mesmo tempo e às vezes só dá para resolver um. Foca num departamento e resolve um. Vai fazendo por etapas. Porque senão vai chegar um momento em que você vai explodir em cima de todo mundo e de todos. Você já fez isso em algum momento? Descontou a sua raiva em cima de alguém que não tinha nada a ver com seus problemas? Seus filhos, por exemplo? Saiu gritando com eles? Mas, na verdade, o problema não era o que ele fez. O problema era o que você está vivendo. Mas é que você não está resolvendo isso dentro de você. Eu quero compartilhar aqui com você essa tabelinha que eu criei. Parte, a tabela é minha, mas o método, a gente chama de método GUT, né? G-U-T, lá, gravidade, urgência e tendência, é de um professor, e eu coloquei lá no ícone 2 da minha tabela. Então, o que eu faço quando eu tenho vários problemas para resolver? Então, você pega lá um papel, uma caneta e faz também. Então, eu coloco assim, a tabela de identificação. Então, primeiro eu vou identificar os problemas nos quais eu estou envolvido. Então, eu coloquei ali um exemplo. Pessoal, trabalho, familiar, igreja, estudos. Segundo, aí eu aplico a tabela lá, o método GUT. Qual é a gravidade, que é a intensidade, o tempo para a eclosão e os danos que esse problema pode causar se não forem resolvidos, e depois a tendência, que é o desenvolvimento que esse problema terá na ausência de ação. Aí eu passo para a terceira coluna ali da minha tabela. Resolvo esse problema sozinho? Sim. Como eu resolvo? Então eu escrevo. Começa a escrever. Você vai ver que as coisas começam a ficar mais claras para você. Quarto quadrante ali da tabela. Eu não consigo resolver sozinho. Preciso de ajuda? Sim. Quem? Esse quem é interessante. Porque, às vezes, esse é um hábito que as pessoas têm. De compartilhar os problemas com quem não pode ajudar a resolver. E aí você fica ouvindo opiniões idiotas. Opiniões das quais dizem o seguinte: o que interessa é ser feliz. Se te faz feliz, faz bem. Me disseram que quem disse isso foi o diabo. E talvez tenha sido mesmo. Porque o que interessa não é o que te faz feliz, o que interessa é o que é certo. O que interessa é correr de acordo com o propósito do qual nós fomos chamados por Deus para servir e amar a Deus, amar a nós mesmos e amar ao próximo. Isso sim é o que importa. Em quinto lugar, é a recompensa. Resolver este problema pessoal na minha vida, de natureza, de gravidade, urgência, que parte eu consigo resolver sozinho, mas parte eu preciso de pedir ajuda. E para quem eu consigo identificar quem me ajuda, eu chego nessa recompensa. Começa a fazer isso, porque senão você vai começar a ficar com uma síndrome do pensamento acelerado. E esse é um dos ícones que vai desencadear a ansiedade na sua vida, porque você está pensando várias coisas ao mesmo tempo. Já aconteceu com você? Problema de família, problema de trabalho, problema de estudo, problema de saúde. Você fica misturando, pensando em cada coisa a cada 5 minutos. Aí você, quando vai achar a solução do problema do trabalho, começa a vir o problema da família. E aí você começa a misturar tudo e você não consegue chegar a lugar nenhum. Aí eu começo a falar rápido também, para você ver como é que isso começa a te incomodar. Aí você começa a ficar ansioso, aí você começa a ficar nervoso. Aí começa a dar tudo errado na sua vida. Então, para um tempo. Senta sozinho, o que você quer, por que você quer, como você pretende alcançar, então o como vai passar por aqui. Por isso não pode terceirizar, por isso é você quem tem que responder isso. E aproveitando que isso é só um conselho, se me permite mais um, resolva em primeiro lugar os seus problemas pessoais, o que está dentro de você, a pessoa com você mesmo. Organize e reorganize o que está aí dentro de você. Falo isso por experiência própria, mas falo isso também por causa de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, a partir do momento que você começa a se reorganizar dentro de si, as outras coisas, você vai perceber que a solução vai ficar mais clara. O início de uma grande mudança começa com pequenas atitudes. Logicamente, os problemas nos amadurecem, nos fortalecem. Inclusive, até o ato da provocação é interessante se você olhar o copo meio cheio e olhar pelo lado positivo. A Bíblia diz que Ana era provocada, e era provocada constantemente.
Às vezes, eu e você também precisamos dessa provocação. Porque é daí que vem a mudança. Porque é daí que a gente sai dessa zona de conforto. É daí que vem esse chacoalhão da vida e que te mostra um novo horizonte. Por isso, aceite a provocação. É como numa luta, onde os dois oponentes vão se encarar. O que significa aquele momento lá, da encarada lá na luta do MMA, ou do boxe, ou do que quer que seja. Aquele momento você está aceitando a provocação que vem. Falo, então você está me provocando, eu aceito, e o que vai acontecer agora? Agora nós vamos para a luta. Lógico que eu estou falando de uma luta agora da vida, que é muito maior do que uma luta de ringue, porque nisso conduz a sua vida. Então aceite a provocação. E eu estou aqui justamente te perguntando tudo isso para te provocar e para te perguntar, e aí, você vai mudar quando? Você vai continuar vindo aqui domingo após domingo esperando que alguma coisa caia do céu de graça e de presente para você sem você fazer nada? Deus já entregou essa bola para você. Está aí, é contigo mesmo. Saulo, eu não sei o que fazer, então faz um pouco de cada coisa. Não é o melhor dos conselhos, mas é melhor do que não ficar fazendo nada e viver uma vida de tédio. Vai fazendo conexões, vai fazendo amizade, as coisas vão acontecendo. Porque senão, você vai viver essa vida aí. Vai abandonar o vício quando? A preguiça quando? Vai parar de se vitimizar quando? O mundo não te deve nada, você não é vítima, eu não sou vítima. Por isso nós temos que reagir. Então, eu já disse isso para vocês, meu pai morreu. Fomos morar no fundo da cidade, rua de terra, mal tinha saneamento básico. Aos 11 anos eu estava fazendo o quê? Pegando papelão na rua para vender. Pegando latinha, pegando papelão. Pode ser uma humilhação para uma criança de 11 anos, mas para mim foi a minha primeira lição de vendas. Porque eu pego, levo lá, aprendi a negociar com o cara do papelão, o peso e tudo mais, a medida, as latinhas que eu tinha, a quantidade que era preciso, pegava o dinheiro e levava minha mãe. Então eu podia ficar, mas o meu pai morreu. E o meu pai tinha uma condição boa de vida, eu estudava em escola particular, eu morava num bairro bom, de repente eu estou morando numa rua de terra, sujando o pé. Ah, mas eu sou uma vítima. Ninguém é vítima, o mundo não me deve nada. E eu agradeço a minha mãe. Minha mãe só foi até a quarta série, mas foi ela quem me disse isso aos 12 anos. Ela falou assim, o mundo não te deve nada. Se você quer, você tem que lutar, você tem que fazer, você pode e vai. E eu digo isso para você. Não é o melhor dos mundos, mas é o que você tem. Então lute por aquilo que você acredita. Dobre o seu joelho no chão, vai orar e diz, Deus, então me dá força, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dê as oportunidades e me ajude a seguir por esse caminho. E vai. Lute por aquilo que você acredita na sua família, na sua saúde, no seu trabalho. Não espere que as coisas caiam para você, porque isso não vai acontecer. Cabe a nós tentarmos melhorar a vida das pessoas que convivem com nós. Até o seu último dia, até o seu último fôlego de vida. Faça por si mesmo e faça por alguém. Faça pela obra de Cristo, faça pelo reino de Deus, pela igreja. Não se conforme em ser um preguiçoso, invejoso, mentiroso, às vezes até canalha, medíocre. Faça valer a saúde que Deus te deu e os dias que Ele te deu aqui na terra. O tempo está passando e não vai voltar mais. Atitude. Enquanto Ana só chorou, e todo mundo via, a vida e a história dela não mudou. Versículo 8 ainda diz o seguinte, né, que o marido dela vai tentar consolar e vai dizer o seguinte, quando ele vai dizer assim, mas Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E isso é uma coisa interessante que acontece conosco na vida. Porque ele faz essa pergunta para ela, no versículo 8, e o texto não registra a resposta dela. Isso pode nos dizer muita coisa. Porque, embora não esteja lá escrito, eu gosto de pensar o seguinte, como se Ana estivesse respondendo, Eucana, você não é melhor do que 10 filhos, embora você me trate bem. Você não é melhor do que um único filho sequer. Porque você é meu marido, e marido é uma coisa, e filho é outra. E aí acontece um problema com os homens da minha geração. Porque muitos dos homens estão esperando casar com uma versão da mãe, agora erotizada. E isso não vai acontecer. A sua esposa não é a sua mãe. Ela não tem que te tratar como a sua mãe. é você quem vai fazer por ela. E o seu marido também não é o seu filho. Você não tem que mimar ele. Você tem que desafiar ele, provocar ele. É lógico que tudo tem limite. Assim como você também deve apoiá-lo. E falar para ele, estamos juntos aqui, todo do seu lado. Nós vamos construir esse negócio chamado vida aí e vai ser bom demais. Porque às vezes esse até é o problema de nós homens, que sem querer nós diminuímos a nossa esposa, ou a nossa mãe, ou o nosso filho. Quando eles vêm com um problema que está incomodando, e veja se você já fez isso, você disse assim, olha, calma, isso não é nada. Isso é bobagem. Olha só para a sua vida. Quanta coisa boa tem na sua vida. Está reclamando de barriga cheia. Olha só a mulher do fulano. Como ele trata ela mal. Eu não te trato assim. Eu te dou as coisas que você quer. Eu vivo bem com você. Tem gente muito pior. Você está reclamando de barriga cheia. Eu acho que isso é uma das piores coisas que nós homens podemos fazer com a nossa esposa. Porque quando a gente faz isso, a gente esquece daquela palavra chamada empatia, que é se colocar no lugar do outro, e entender que aquilo que é importante para aquela pessoa pode não ser para você, mas você precisa dar atenção. Então, se a sua esposa te procura para te contar algo do dia dela, e por mais que você ache que isso é algo simples, é pequeno, para o que você está fazendo e dá atenção para ela. Porque se é importante para ela e ela é importante para você, isso passou a ser a sua prioridade. Bom, fechando esse primeiro cenário da provocação, lembre-se desse momento da vida de Ana, porque ela chorava, todos viam, era notória a sua tristeza, você não tem que fingir o tempo todo, você não precisa esconder as suas lágrimas ao tempo todo, fingindo alguém que você não é, mas também ficar parado chorando não vai mudar a história da sua vida, não vai mudar o cenário. Então aceite a provocação que a vida te trouxe. Redefina os seus propósitos. Você tem problemas, vá lutar, vai resolver. Outros virão, essa é a beleza da vida. Vivendo, acertando, errando e aprendendo. Nesse primeiro momento da vida de Ana, ela aceita o problema. Ela chora pelos seus problemas. Aquilo causa mágoas, aquilo causa dor. Mas é isso que leva para o segundo ato. O ato da oração. E com alma amargurada, chorou muito, e o que ela fez? Orou ao Senhor. Lembra lá daquela tabela, um slide antes? Eu tenho um problema, eu consigo resolver sozinho? Sim, então resolvo. Ana conseguia resolver o problema de ser estéril sozinha? Não. Então ela precisava de ajuda. Quem iria ajudar? Quem iria ajudá-la? Eucana, seu marido? Não. O que ela fez? Para de falar com a pessoa errada e vai falar com a pessoa certa, que está logo ali, nesse versículo. Chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Pode passar o próximo. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Oração sincera, que às vezes palavras não podem explicar. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli, que era como pastor ali naquele momento, respondeu, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu fico imaginando quais foram essas palavras de Ana durante essa oração, que foram tão poderosas que Deus ouviu e respondeu. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Geralmente as orações na Bíblia são um ponto importante do texto na nossa área de estudo, porque não é incomum nós lermos as orações, como por exemplo as orações de Davi, Jonas lá dentro do grande peixe, Jesus no Getsêmani, a oração que vem de dentro, né? E aqui nós temos esse relato em comum, porque ela chorou e orou, e os seus lábios se mexiam, não se ouvia a sua voz, e o que ela estava fazendo? Se derramando diante de Deus. Essa oração de sentimentos. Você já teve uma oração dessa? Que você buscou a Deus e pensou, Senhor, eu não sei nem o que falar. Mas você não consegue abrir os olhos e se levantar, você continua ali na presença de Deus. Derrame a Deus os seus sentimentos. A oração, ela não é só um ato de racionalidade. Não é só uma questão de interpretação dos seus problemas, como eu gosto de fazer lá naquele parâmetro de planilha, mas tem um momento que você coloca ela de lado e vai dobrar o seu joelho e fala, Senhor, aqui estão os meus sentimentos. A minha angústia, a minha tristeza, o meu medo, o meu rancor, a minha inveja, a minha vaidade, está tudo aqui, Senhor. Os meus pecados estão todos diante do Senhor. E você se humilha na presença de Deus. E você se coloca diante de Deus. É nesse momento que Ele vai ouvir a sua oração, né? O texto bíblico diz que vem das entranhas, né? Não se usava aquela expressão do fundo do meu coração. Então lá era das entranhas, era do fundo, era do mais íntimo. Eu tenho certeza que o dia que você chegar ao ponto desta oração, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Porque se você já viveu um estágio tão difícil, que não viu mais saída, não tinha mais quem recorrer, aí é só com Deus. Tenha certeza que Deus vai ouvir a sua oração. E mesmo que você pense que a sua oração é fraca, poxa, quem sou eu para que Deus vá ouvir a minha oração? Eu gosto sempre de lembrar dessa frase, não importa o quão fraca sejam as nossas orações, o que importa é que forte é aquele que ouve as nossas fracas orações. O que importa é a força de Deus respondendo a nossa oração. O que você precisa derramar diante de Deus nessa manhã? O que está gritando aí dentro da sua alma e ninguém sabe? Deus quer ouvir você. Faça como Ana, ela se colocou diante de Deus, daquele que tudo pode. Ela foi na fonte, no lugar certo. Enquanto ela chorava, todo mundo via, nada mudava. Quando ela foi chorar diante de Deus, aí a coisa mudou. Lembra de Ana, que era estéril? Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Interessante essa expressão, no devido tempo, porque tudo tem um tempo para acontecer. Mas é preciso que você esteja preparado. Porque se você só basear a sua vida na sorte e no azar, você não vai viver de verdade. A sua vida precisa ter propósitos, objetivos definidos e claros. Dentre eles, logicamente, honrar e glorificar a Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a nossa necessidade de termos Jesus como Salvador, amar o próximo como a nós mesmos. Lembre-se, você não se ama, você não vai amar o próximo. Então você tem que gostar de si mesmo. Você tem que amar a si mesmo, gostar daquilo que você vê no espelho e amar o próximo do mesmo jeito. Por isso, se não for assim, você não vai aproveitar a vida de uma forma sábia e sadia. Sonhe coisas boas, lute por uma sociedade melhor, você também deve aprender a descansar, como eu disse no final. A parar em alguns momentos, se desligar do trabalho, se desligar de um problema específico e parar e dar umas boas risadas. E, aliás, quando foi a última vez, e se isso já aconteceu com você, você já chorou de tanto rir? Já aconteceu com você um episódio que você riu tanto, mas você riu tanto, e quando está chorando, volte nesse dia, porque muito provavelmente você não estava sozinho. Nesse momento, você estava ao lado de pessoas que você ama. Então, você precisa se reunir com essas pessoas e voltar a criar memórias. E se vai postar isso nas mídias, não ligue para isso. Vá criar boas memórias. A vida não pode ser só tentar resolver problemas. A vida tem que ser também aproveitar um pouco dessa jornada. Você precisa fazer isso. Ana chorou, orou, Deus trouxe um filho. Ela fez uma promessa, ela vai cumprir essa promessa. Ela resolveu cada etapa da sua vida. Sonhar coisas boas. Ok? Já estou terminando. Vamos lá agora no ponto 3, que é a gratidão. Porque você tem um problema, Você tem uma provocação, você tem uma irritação, você define os seus propósitos, você escalona os seus problemas, vai escalonar os seus problemas, separá-los, dividi-los, os departamentos, a urgência de cada coisa, quem pode ajudar e o que eu devo fazer. Feito tudo isso, você aplicou a solução, o problema teve solução, então agora você tem que entrar na gratidão. Porque senão você vai viver uma vida de insatisfação, sempre insatisfeito, sempre reclamando, sempre negativo. Sabe aquele negócio quando alguém chega e fala assim, nossa, o mês foi tão bom aqui na empresa, né? Ah, foi, né? A gente atingiu o objetivo, mas você sabe, né? Eu já não me dou por satisfeito. Calma, velho. Respira um pouquinho. Se dê pelo menos a alegria de um momento de comemoração. Lógico, daqui a pouco começa tudo de novo. O mês começa e a gente vai lá nas metas de novo da empresa. Mas aprenda a curtir também. Aprenda a sorrir também, isso é importante. Capítulo 2. Então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro na tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos... Se você está se sentindo fraco, sem força para lutar, você vai na presença de Deus. Porque os fracos são revestidos de força, porque Deus é a nossa força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril, deu luz a 7 filhos. Então, lembre-se daquele versículo onde diz que Deus faz... muito mais do que quanto pedimos ou pensamos. Ela pediu 1, deu 7. Deus deu 7. Então, quando você sabe o que você quer, quando você sabe por que você quer, e vai diante de Deus, eu espero que um dia você possa testemunhar daquilo, como Ana, que teve 7 filhos. Percebeu como ela fez do problema uma solução? Da fraqueza à vitória? Você não ignora os seus problemas, você os trata e leva na presença de Deus. Quem foi Ana? Uma mulher comum, como qualquer um de nós. Ana não foi alguém influente na sociedade, ela não vinha de família nobre ou de família rica. Era uma pessoa simples e comum. E às vezes de quem se menos espera, pode acontecer coisas extraordinárias quando essa pessoa está na presença de Deus. Foi o filho dela, Samuel, um dos grandes profetas da Bíblia, que inclusive foi Samuel que Deus, ao escolher Davi, falou com ele, ele vai até a casa de Jessé, que é a família de Davi, e ele vai ungir Davi rei sobre Israel. Samuel, filho de quem? De uma desconhecida, de uma pessoa humilde, de uma pessoa simples. Se isso pode acontecer na vida daquela mulher, por que não pode acontecer na minha e na sua? A diferença é, ela foi buscar a Deus. Você está buscando quem? Uma atitude pode mudar uma vida. Neste momento, eu vou encerrar agora. Pode passar o último, Gerson. Eu me lembro de Jesus, quando estava lá, no final, na cruz, no Getsêmani. Jesus veio cumprir um propósito de Deus, que era derramar o seu sangue na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. E naquele momento que Jesus estava pendurado na cruz, ele olha para sua mãe Maria, olha para o discípulo amado, que nós entendemos que é João, e ele vai dizer, mulher, eis aí o teu filho, ou seja, eu estou indo, mas eu não vou te deixar sem filhos, eis aí João. Filho, eis aí a sua mãe. O que Jesus está fazendo ali, mesmo num momento de dor e de angústia, porque ele está crucificado ali naquela hora, mas ainda assim ele está cuidando das pessoas que ele amava. Se até naquele momento de dor, que ele poderia focar somente em si, no seu sofrimento, ainda assim Jesus olha para aqueles que ele ama, Eu falo tudo isso para você entender que neste momento de glória, aonde ele está já agora nos céus, e ele está aqui no meio de nós, e ele está olhando para mim e para você. E Jesus se importa comigo e com você. E ele me traz aqui nessa manhã para te dizer isso hoje. A vida está te provocando, aceite a provocação. O que você quer, coloque diante de Deus. O que você quer, por que você quer. Porque o como você vai alcançar isso, com certeza, é na presença de Deus. Amém.